Agora são 9h34 e a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o secretário Wagner Múcio para conversar sobre serviços públicos, entre eles, sobre a questão do plano de arborização aqui da nossa cidade. Secretário, bem-vindo.
Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui na CBN com vocês.
Começar nosso assunto, então, falando sobre essa questão das árvores, né? A gente já falou uns 2 meses atrás, ali no finalzinho de abril, sobre isso. O senhor disse que já estava bem adiantada essa questão do plano de manejo da arborização. O que mudou de lá para cá? E como é que está essa questão hoje aqui em Maringá? Principalmente, né, a gente teve recentemente um caso de árvore caída com óbito, infelizmente, que aconteceu na rodovia, mas a preocupação do maringaense é, sempre que chove ou venta forte, será que vai cair mais árvores, né?
Vai cair mais árvores. Vai cair mais árvores porque Maringá, ela é uma cidade, hoje calcula-se em torno de 150 mil árvores no passeio público, né? Então nós somos a cidade árvore do mundo, a cidade mais arborizada, né? Isso é uma cidade com maior problema com a arborização também, né? É inevitável que não seja assim. Porém, o que nós temos feito hoje na secretaria? Nós adotamos um método, bom lembrar sempre, nós pegamos um orçamento da administração passada, com prioridades da administração passada, e tivemos que adaptar para nossas prioridades. Né? Então, hoje, nenhuma equipe sai de dentro da secretaria para tirar uma árvore ou para podar uma árvore. O exemplo foi ontem. Nós estivemos aqui na Parigô de Souza, na cidade de Leiria, foi tirado quase 20 árvores e feito muitas podas ali, em um feriado, onde a equipe fez um arrastão ali. Né? E isso tem ocorrido diariamente. Então, a nossa equipe, ela pega a árvore com risco iminente de queda, ela pega a árvore mais antiga que está no pedido, ou a árvore que está lá... Tá no parecer, urgência, emergência, risco iminente. Quando ela vai para esse ponto, é feito um mapeamento a todo o seu redor, e nesse lugar ele faz. Então, se tem essa árvore para tirar, que está com muito tempo de pedido e está com risco iminente de queda, ele vai pegar todas que tem pedido, porém não tem parecer, ou o engenheiro vai correr toda a quadra, toda a região ali, vai ver se tem uma outra árvore também com esse problema e que nem pedido não tem. Então, o engenheiro vai, faz o levantamento e faz o parecer na hora. Aí vem aquela pergunta, mas espera lá, uma pessoa está 4 anos esperando na fila e você foi lá e tirou uma árvore que nem parecer não tinha. Mas eu não posso esperar que essa árvore leve 4 anos também para ser removida quando alguém for pedir por ela, né? Então isso está sendo feito. Nós fechamos o último balanço, nós estávamos em média de 9,5 árvores por dia sendo removida. Esse mês nós fechamos em 12 árvores por dia, com a mesma equipe, com a mesma mão de obra que nós tínhamos, nada foi inventado. A não ser, vou te dar um exemplo, foi comprado um cesto aéreo, um guincho, na administração passada, e ela ficou, quem fez a licitação? Quando a gente fala isso, nós estamos criticando, tá? Porque existe é feito um termo de referência, é feito um ETP, enfim, é feito os cálculos do que vai ser comprado e onde vai ser instalado. O guincho, ele era muito grande para o caminhão 0 quilômetro, que era muito pequeno. Né? Então instalaram no caminhão, não conseguiu usar. Aí se investiu mais 50 e poucos mil reais para colocar contrapesos nesse caminhão, também não funcionou. E aí nós fizemos um levantamento, o que nós precisávamos fazer para esse guincho funcionar, porque, poxa, um guincho de 20 metros de altura, Maringá não tem e resolve o nosso problema. A saída foi procurar a Receita Federal, que nos atendeu prontamente. Nós chegamos na Receita Federal e falamos, nós precisamos de um caminhão eixo duplo. Aí nós tivemos um problema com a Receita, porque eles nos deram 3. Nos deram uma carreta, nos deram um carro, nos deram equipamento que está sendo usado com as fiscalização, iPad, iPhone, Mac, enfim, tudo que a prefeitura precisava para trabalhar. E aí um desses caminhões veio com um baú muito grande. Nós pegamos esse baú grande, colocamos nesse caminhão 0 quilômetro que nunca foi usado e vamos entregar para esporte transportar colchões. Nós tiramos o guincho que estava em cima desse, passamos para o outro caminhão que nós ganhamos também, e ele já está na rua trabalhando, com um custo de R$35 mil. Então você veja bem a diferença, se eu fosse comprar tudo isso novo hoje, eu gastaria R$1 milhão brincando. Então são as adaptações que o administrador tem que fazer. Então você não tem, você pede, né? Então o delegado da Receita, o Marcos, ele foi assim, ele nos atendeu prontamente, Né? São caminhões que ficam parados, estragando no pátio da Receita. E ele disse, falou, eu preciso também ajudar vocês, eu preciso que a cidade seja ajudada. Então, às vezes, a gente fala a Receita, né? Muita gente tem medo da Receita. E o que acontece? Mas muitas vezes para nós é muito bom. Então, com pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo tempo, nós conseguimos colocar agora, está com uns 15 dias para rodar. E isso começou a nos dar a possibilidade de mudar de 9,5 árvores por dia, já foi para 12. E fora isso, nós estamos montando uma licitação muito grande. Nós entendemos que sempre está lá, tem 10 mil árvores na fila, 10 mil árvores na fila. Isso não significa que é para remoção. Nem sempre quando você faz o pedido do 156, vai dizer assim, ó, isso aqui é um cartãozinho que vai arrancar a árvore. Negativo, vai ter que ir lá, o engenheiro vai ter que dizer se é para arrancar, se é para fazer poda, se é poda de raiz, enfim, são várias coisas. Então, nós estamos montando uma licitação, colocando nessa licitação 12.500 remoções, dividindo a cidade em 5 partes, área central, norte, sul, leste e oeste. E estamos pedindo a contratação de 50 mil podas, que é o que vai fazer o diferencial para que a árvore não caia com qualquer vento.
E aí isso vai ser terceirizado?
Isso é terceirizado. É, a prefeitura não tem condições de fazer isso com equipe própria nem equipamentos próprios. Qual que é o diferencial? Então eu quero fazer 5 pontos fixos. Ó, a empresa A trabalha tal lugar, a B tal lugar, e assim você divide a cidade. Porém a poda, ela vai poder se agrupar todas. Você imagina, vocês estão aqui, né, na Getúlio Vargas, é isso? Quantos anos faz que você está aqui que você não vê fazer uma poda nessa avenida? Acho que você nunca viu.
Nunca viu.
Então, qual que é a ideia? Quando eu tiver 50 mil podas, e tiver 5 empresas e puder agrupar isso, eu vou pegar um domingo e vou falar, eu vou fazer a Avenida Brasil completa. Eu tenho possibilidade de fazer isso. Divido isso em quadras. Imagine 5 empresas grandes trabalhando com capacidade, com gente, com equipamento. Você vai chegar no fim de semana na cidade, quando você passar pela avenida, você vai achar que está em outra cidade. Né? Nós já fizemos isso uma vez lá em 2007, eu fiz parte da Brasil toda do Maringá Velho ali, era algo muito diferenciado, porque você não enxergava nem os postes ali. Então é o tipo de trabalho que tem que ser feito, né? Se nós queremos ser a cidade árvore do Brasil, a cidade mais verde do Brasil, tem que existir investimento nisso. E assim, volto a dizer também, não vai resolver o problema da arborização. Quando você imaginar, ah, tem para remover 12.500 árvores e 50 mil podas, todo dia vai entrar o pedido. E o pedido ele entra muitas vezes porque a folhinha está entupindo a calha da tua casa. Aí você acha que tem que arrancar a árvore. Aí você sai de Maringá, vai para o estado de São Paulo e fala, nossa, minha cidade é arborizada, mas na frente da minha casa eu não quero. Então isso aí é algo que todo dia a gente passa por isso, né? E nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Como o prefeito Silvio Barros falou lá, que ele quer ser a melhor administração que Maringá já teve. E ele fala, não é porque nós somos melhores, porque é a nossa obrigação. E o que é entrar na próxima administração, que seja melhor que a nossa também. Só quem ganha é a população. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Vocês que são da mídia, vocês sabem que não tem sábado, domingo, feriado. Nós estamos trabalhando todos os dias, nosso efetivo está pequeno. Vai haver mudanças, vai haver melhoras, estamos preparando já o orçamento para o ano que vem, remanejando dotações orçamentárias para os locais que mais precisam. O setor de limpeza de boca de lobo, por exemplo, em Maringá, quando se fala, mas está tendo muito alagamento em Maringá. Claro, não tem manutenção na limpeza de boca de lobo, não tem manutenção no sistema de drenagem da cidade. É lógico que vai ter inundação para tudo quanto é lado com qualquer chuva. Então ele é um trabalho demorado. E esse primeiro ano, todos que me pedem alguma coisa, eu falo, olha, esse primeiro ano eu não posso prometer nada. Por quê? A dotação orçamentária não era nossa, o trabalho que veio sendo feito ele não era nosso, o que nós estamos fazendo agora é moldando para que a cidade possa andar.
Um outro ponto ligado à arborização, secretário, chegou-se a ser comentado, que a pessoa poderia contratar a empresa por conta e depois fazer esse pagamento ali. Isso já está acontecendo? Chegou a ser feito?
Já. Mas assim, é que nós fomos um pouco além. Existe uma lei na Câmara que permitiu que a Secretaria Celurb, ela faça o cadastramento de empresas, claro, tem que ter critério, por quê? Porque essas pessoas vão estar em cesto aéreo, essas pessoas vão estar cortando árvores próximas.
É
questão de segurança. Então já está liberado. Nós ainda não tínhamos disponibilizado por uma questão simples. Quando eu faço isso, eu só ajudo quem tem poder aquisitivo, quem pode pagar para arrancar uma árvore na frente da sua casa. Mas tinha algo que estava acontecendo em Maringá que estava levando para uma agonia das pessoas que fazem, vai lá roçar a grama da tua casa. Aí corta lá os galinhos das árvorezinhas que tem dentro do teu quintal e tal, e esse cara não tem onde colocar esse material. Simplesmente assim, ele não tem. Ele tem que pagar lá 500, 600 reais para depositar em algum lugar. São pessoas que às vezes estão desempregadas, comprar uma maquininha para poder trabalhar, isso e aquilo. Então eu queria dar aqui em primeira mão na CBN que o decreto ficou pronto, nós alteramos a lei. Essas pessoas poderão sim fazer o depósito desse material dentro de um espaço da prefeitura. Ela será cobrada uma taxa de 50 reais, hoje eles pagam 500, 600, 400. Por que isso? Porque tem a manutenção do local e também tudo que é de graça é complicado. Então as pessoas não dão valor, não são organizados. A cooperativa de Maringá, que tem mais de 700 pessoas que trabalham nela, estão ansiosos para poder começar a trabalhar. O que demorou um pouquinho foi porque nós temos que criar um sistema para emitir esse boleto e ficou pronto, se não me engano, antes do feriado, antes de ontem. Segunda-feira nós queremos já liberar. Essas pessoas também terão que se cadastrar lá na secretaria. Então ela vai ter que levar o documento do carro, da sua carretinha, o equipamento dele, nome, CPF. Tanto a pessoa que não tem empresa, que tem o seu CPFzinho lá, e o MEI. Então é o pequeno gerador mesmo, ele vai ter em torno de 3 cúbicos por semana, que é grande, é bastante coisa, que ele poderá fazer esse depósito nesse local que será indicado pela prefeitura.
Já tem definido?
Já, será lá no local onde a prefeitura já coloca, na pedreira municipal. Então é algo que, se nós tivéssemos soltados esse negócio das árvores, que o cara pode ir lá e contratar uma grande empresa, ter a livre negociação, daqui a pouco o cara precisa arrancar uma árvore, Ela vai lá e paga o quanto ele quer pagar, o problema é dele. Mas e esse pequeno, esse cara que trabalha no dia a dia, que não tem nem como? Aí você fala assim, passa lá no fundo de vale, está cheio de galho, cheio de grama. Coitado, não tem como você cobrar um cara desse. Como é que eu vou pegar ele, vou multar 5 mil reais de multa cada vez que eu pegar ele, mas eu não dou uma solução para a vida dele. Então o prefeito Silvio Barros colocou, foi determinou, ele falou, não adianta fazer algo que não solucione o problema do pequeno, né? O grande sempre vai ser o grande, sempre vai ter poder aquisitivo, sempre vai poder fazer. Mas o prefeito deixou claro que queria resolver. Então nós arrumamos essa forma de resolver, estaremos fazendo isso, tá? Então as pessoas vão poder se cadastrar, quem trabalha com esse tipo de serviço, vai para o jardineiro principalmente.
A gente deixa claro, secretário, a gente está falando da retirada desse material e o destino, ou também do corte de árvores?
São duas coisas. Será liberado o corte de árvores por uma empresa cadastrada, que terá que colocar toda a documentação igual alguém que participa de uma licitação. Então ele vai ter que colocar o equipamento dele, vai ter que trazer que ele tem um seguro para o pessoal que trabalha com ele, ele vai ter que ter todas as regras que a empresa que participa de licitação. Nesse segundo aspecto, é dentro da mesma lei, só que aí é para o jardineiro. Então o jardineiro também, ele corta, faz as pequenas podas dentro do quintal, ele faz lá a árvore frutífera. O cara tem lá um pé de limão, um pé de... Enfim, então ele também não tem onde colocar, ele não tem onde destinar isso. Então, a partir de agora, esse pequeno gerador, o jardineiro, ele vai ter essa possibilidade. Porém, ele tem que ser cadastrado, porque eu vou te explicar. Se eu pegar ele, a pedreira é longe, eu vou no meio do caminho descartar. Então, ele poderá ter seu veículo apreendido, ele poderá levar uma multa de 5 mil reais por descarte que ele fizer. Então, existe uma norma, existe uma regra e existe algo que nós estamos fazendo para melhorar a vida dele. Só que aí ele tem que seguir essa regra, porque se ele não seguir essa regra, a partir da assinatura desse documento, ele também está sujeito a todas as penalidades que estão previstas lá.
E esses dois cadastramentos devem começar na semana que vem?
Eu espero que no máximo terça-feira começemos a fazer, porque quando você faz uma mudança, você tem que remanejar pessoal. Eu tenho que ter um administrativo que vai fazer isso, ele tem que ir para a Secretaria de Fazenda fazer um treinamento para emissão de boleto. Não é fácil. Então, quando você põe no papel e já vai direcionando o pessoal que vai fazer isso. E hoje nos falta mão de obra, então nós vamos ter que fazer mais com o mesmo que nós temos. Então, a ideia é essa, eu acho que vai facilitar a vida dessas pessoas que vivem disso. Né? Principalmente em épocas difíceis, a pessoa está desempregada, compra a maquininha lá para poder fazer uma roçada de grama e fala, e agora, onde que eu coloco isso? Então vai ter essa possibilidade.
É isso, dando em primeira mão aqui na CBN, quando forem divulgados também os detalhes para que a pessoa possa se cadastrar, esse pequeno empresário possa se cadastrar, essa grande empresa que também vai ter que demonstrar toda a possibilidade que ela tem de fazer um serviço de maneira segura e que o morador vai poder contratar por conta, a gente traz aqui também na CBN a partir da semana que vem. E ainda falando sobre essa questão dos resíduos, né, secretário, o senhor estava falando antes da gente entrar no ar sobre uma fila imensa que havia de fazer esse recolhimento de grandes volumes.
Volumosos.
Os volumosos. Havia já um local de destino e há essa solicitação, porém, a fila estava muito grande, tinha mais de 2 mil pedidos, é isso?
É, então, primeira mão de novo na CBN, né? Então, vamos lá. O que que acontece? Em janeiro, quando nós assumimos, todo mundo diz que Maringá é a cidade que onde você passa, dá para você montar uma casa, né? Porque você acha sofá, você acha colchão, você acha cama, armário.
Toda mobília.
E existia represado em janeiro mais de 2.200 pedidos, que estavam até 90 dias sem ser feita essa coleta. Né? Então essa coleta não estava funcionando. Em janeiro nós começamos a implementar um sistema e trabalhar e tal. E nós fizemos um cálculo que nós temos hoje 13 caminhões que faz o reciclável. E uma vez por semana nós tirávamos esse caminhão para poder fazer um caminhão para fazer isso. E nós fizemos um aditivo de 25% no contrato, onde veio 3 caminhões a mais para que pudesse fazer serviço. Nós destinamos ele direto para o volumoso. Então foi quarta-feira, né, a minha gerência ligou e disse, ó, chefe, graças a Deus, zeramos a fila do 156. Falei, mas zerou como? Falei, não, zerou. Pode ser que na segunda-feira, depois de feriado, tenha pedidos. Mas assim, agora está muito rápido. Tá? Então nós zeramos o pedido do 156, além do pedido do 156, aquele que é descartado irregularmente. Muitas vezes vem pessoas de outras cidades, vizinhas, e jogam aqui no nosso quintal também. Então, além disso, os caminhões rodam diariamente coletando esses locais que nem pedido tem. Então, é o que eu quero pedir para a população. Faça a solicitação pelo 156, marque data e hora e nós vamos buscar na sua casa. Então, não compensa. Novamente, volto a dizer, a lei mudou. O descarte irregular está caro, está pesado. E dependendo onde você descartar, é crime ambiental. Né? Às vezes chega um fundo de vale e joga lá e nem sabe que está cometendo um crime ambiental, que aí sim a multa vai até milhões. Então nós estamos pedindo para a população que quem tem alguma coisa na sua casa que tem que ser descartado, ligue no 156 e nós vamos buscar na sua casa.
Tem algum critério específico, secretário? Alguma coisa que não pode ser descartada dessa maneira?
Olha, na verdade tem a parte de informática, essas coisas que não se misturam com o volumoso. Mas nós também temos esse mesmo serviço e está com a mesma agilidade. Então se você disser, olha, eu tenho na minha casa um computador, uma geladeira, um fogão e um guarda-roupa, um armário, ali já se destina para o local correto. Então vai buscar, vai fazer o destino correto. E o que nós pedimos também é assim, você que mora perto de um fundo de vale, você está por ali e está sendo prejudicado por descarte irregular, faça uma denúncia anônima, pega a placa do carro, ó, um carro tal, placa tal, estava aqui fazendo descarte, para que a gente possa também começar a coibir essas pessoas onde mais dói, que é no bolso. Né? Então, antes de começar aqui, você me perguntou sobre a limpeza de fundo de vale, como é que é? Falei, ó, nós limpamos num dia, no dia está sujo. Então é todo santo dia. E eu preciso alertar também o pessoal de supermercados. Né? Nós vamos chamá-los, vamos ter uma reunião com eles, porque hoje o meu maior problema é o carrinho de supermercado. Além do prejuízo que eles devem levar, porque eu tenho mais de 100 e tantos carrinhos no meu pátio, a guarda deve ter mais 100 e tantos carrinhos no pátio deles, isso não é barato, custa caro. Além do prejuízo que eles tomam, eles estão causando um prejuízo para a cidade, porque as pessoas estão usando esses carrinhos para levar o lixo no fundo de vale. Então, bem rapidinho, só para você entender como é que funciona. A pessoa coloca o lixo ali para nós fazermos a coleta. O cara passa na porta da casa da pessoa, ele pega o saco de lixo com tudo, do jeito que está. Aí ele desce no primeiro fundo de vale que tem, lá ele abre o lixo, tira o que é reciclável, o que dá valor, e já deixa o saco de lixo aberto naquele local e vai embora. Quer dizer, cada 4 carrinhos desses dá uma caminhonete cheia. Né? E se eu apreendi mais de 100 e tantos ali, a guarda apreendeu 100 e tantos, você calcula quantas caminhonetes diariamente jogando lixo no fundo de vale estão em Maringá. Então nós pedimos para quem tem o seu supermercado, cria uma forma, né? Existe, que a pessoa não consiga pegar esse carrinho, além de ele parar de ter prejuízo com o furto desses carrinhos que são feitos dentro do mercado deles.
Alerta importantíssimo, principalmente porque a gente ainda está com muito caso de dengue e o lixo jogado em lugar indevido colabora com essa situação. Secretário, para a gente encerrar, vamos falar sobre a questão das vias. Nós tivemos há pouco tempo a questão do Contorno Sul, que precisou passar por uma grande reformas, digamos assim, praticamente, né? Não é ainda a reforma que o maringaense espera, mas que precisou de reparos emergenciais na pista. Qual que é a situação hoje do contorno e de outras pistas que também têm problemas ali na via, seja de sinalização, seja por conta da qualidade mesmo do asfalto, porque a gente, infelizmente, vê acidentes acontecendo por conta disso e até vidas sendo perdidas, né?
É, teve aquele acidente gravíssimo que, infelizmente, 3 pessoas acabaram falecendo naquele local. Nós havíamos feito 18 operações de tapa-buraco no contorno já. É, foi próximo também de um feriado, que choveu o fim de semana inteiro, e chuva, asfalto ruim, abre buraco, não tem como. Nós estamos com a equipe full-time no contorno, a equipe não sai mais de lá, a de tapa-buraco é a que está fazendo toda aquela parte de fresagem do contorno, e fazendo a massa, sabe o quê, né, que é o concreto bituminoso usinado a quente, que é colocado, que é o mesmo asfalto que é feito em grandes rodovias. Mas ele é um paliativo, né? O governador Ratinho Júnior, ele veio em Maringá, ele prometeu ao prefeito Silvio Barros que, se tivermos um projeto que ele possa inaugurar até o fim do seu mandato, será feito realmente uma via ali de 2 pistas em pavimento rígido, que é em concreto, que para começar a dar manutenção vai 50 anos, né? E assim será resolvido o problema do contorno sul. Tudo que fizermos agora no momento, ele acaba sendo um paliativo, porque, veja bem, nós estamos em conversação com o prefeito para ver se nós proibimos a entrada de bitrem naquele local. Então não tem lógica, eu vou ali enquanto está fazendo a manutenção, você tem filas e filas de carretas que só atravessam o centro da cidade, né? Enquanto você tem um contorno norte que é preparado para isso. Ele chegaria no mesmo lugar, demora um pouco mais? Demora, mas aí também já não é um problema nosso, né? Então, se tem que desviar esse trânsito para o contorno norte, proibir que passe na Avenida Colombo, principalmente no contorno sul, porque o pavimento ele não suporta aquele peso. E ali nós fizemos agora toda a extensão, é 60 km por hora, vai ter algumas outras mudanças, provavelmente o radar móvel vai ser colocado naquele local, vai ser feitas autuações, enfim, só que isso não resolve o problema de quem precisa, por exemplo, cruzar o contorno. Muitas pessoas reclamam da iluminação do contorno, ele foi colocado LED nele todo, mas o contorno ele tem locais que nem extensão de rede existe. Então você vem com LED numa parte, chega no local mais crítico do contorno, ele nem posteamento tem ali. E agora, quem cuida disso é uma PPP, né? Não é a prefeitura. O que nós fazemos é solicitar e colocar como prioridade, como foi colocado as lâmpadas lá. Porém, dentro desse contrato, para eles começarem a fazer extensão de rede, existe um prazo. Existe uma regra. Eu não posso chegar lá e dizer para ele, olha, para e faz, porque eu vou estar burlando o contrato. E aí eu vou ter problema com eles, porque amanhã depois eles vão falar o seguinte, olha, mas quem pediu foi vocês, não fui eu. Né? Então, na verdade, o contorno sul de Maringá, ele tem que ser refeito. Né? Ele é chamado de contorno sul, mas na verdade ele é a Avenida Sinclair Sambate, ele é uma avenida da cidade.
Que já está dentro da cidade
há bastante tempo. Que já está dentro da cidade. Né? Nós teremos um novo contorno sul, que já está com dinheiro em conta também para começar a fazer. Então, as soluções para Maringá nunca foram rápidas, né? Se você pega aí os políticos que cuidam da nossa cidade, por exemplo, o deputado Ricardo Barros, que tem trazido muitas verbas para Maringá, e ele sempre fala, né, que ó, alguém tem que começar. O contorno norte levou 14 anos para começar a fazer. E se nós não dermos o pontapé inicial, você não começa a fazer nunca, como o rebaixamento da linha férrea agora, que eles estão mexendo também para levar ele a atravessar Sarandi. Né? Porque o trem passar dentro da cidade é horrível. Essa semana eu estive aqui perto na Paranavaí, eu fiquei acho que uns 20 minutos esperando o trem passar. Né? Nós estamos em 2025. E dentro da cidade, esse trem passando é complicado. Mas é algo necessário, é algo que precisa, mas tem solução. Como prova o centro da cidade, que hoje está o trem passando por baixo da cidade. Né? Você imagina se esse trem cruzasse a cidade ainda hoje? Seria algo terrível. Então, alguém tem que começar, alguém tem que ter coragem, alguém tem que ter projeto, alguém tem que ir lá e dar o pontapé inicial, não importa quanto tempo vai levar. Mas se ninguém começar, ele não sai nunca. E para isso nós temos os nossos políticos da cidade de Maringá, nossos deputados que nos ajudam e que nós precisamos dele. Né? Precisamos, aí tem o deputado Ricardo Barros, tem outros deputados aí, o Nishimori, enfim, são vários políticos que trabalham por Maringá e eles têm o poder de trazer essas emendas. E nós precisamos deles, não tem como fazer diferente. Né? Então, o trabalho ele não para, ele sempre foi marcado. Se você pegar as gestões do Silvio, na primeira e segunda gestão, você vai ver de grandes obras que saíram em Maringá. E quanto tempo faz que começou isso, né? Então, nós precisamos de ter esse tipo de pessoas que pensam no futuro da cidade.
Isso. Obrigada, secretário, pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço.
A gente conversou com o secretário de Infraestrutura, Wagner Múcio.